Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Meio-dia, 3 minutos, boa tarde, está no ar a segunda edição do União é Notícia. Hoje é segunda-feira, 12 de junho de 2017, estamos no outono brasileiro. Temperatura aí na casa dos 10 graus, umidade relativa do ar 91%, ventos a 10 km por hora, nível do rio Iguaçu às 11 horas, 4 metros e 31 centímetros. Apresentação, Carlos Williams e Álvaro Moreira. Central técnica e mesa de som, Gilson J. Júnior. Unidade móvel, Ricardo Silveira. Reportagens, Vanessa Stenzel e Jair Nunes. Departamento comercial, Marcelo Maltauro. Supervisão e gerência, Andrews Batista. Direção-geral, Kaique Agostini. União é notícia, segunda edição. Um oferecimento de Erwin Larsen, tudo para sua construção. Omni Crédito e Financiamento e da Comercial Bandeirante. Boa tarde, de agora até às 13 horas, a informação tem destaque na Super Rádio União.
Tempo e temperatura.
Nesse momento, há chuvas fracas e esparsas no extremo norte do Paraná, divisa com o estado de São Paulo, municípios de Santa Catarina, aliás, de Santa Inês, Santo Inácio, Porecatu, Alvorada do Sul, de Mineiro e Sertaneja. Entre os Campos Gerais e a região metropolitana de Curitiba, o céu encontra-se nublado. Segundo o nosso CIMEPAR, agora à tarde, muitas nuvens e à noite a mesma coisa. Mínima de 5 graus foi hoje e a máxima deve atingir aí os 18 graus. Amanhã, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas. A partir da tarde, mínima de 7, máxima de 16 graus. Na quarta, tem muitas nuvens, mínima de 6, máxima de 18. Na quinta-feira, no nosso feriado de Corpus Christi, nebulosidade variável, mínima de 7 e máxima de 20 graus. Sexta-feira, também muitas nuvens, mínima de 9 e máxima de 21 graus.
Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Meio-dia, 6 minutos. Temer escapa da cassação, mas segue emparedado pela Lava Jato. Fundador da Gol diz ter se encontrado com Temer após acerto com Cunha. Presidente nega que soubesse do acordo. Pecuaristas não têm para quem vender, afirma setor agropecuário. Caixa abrirá mais cedo esta semana para saques do Fundo de Garantia. Suinocultores do Paraná têm problemas para revender produção devido à queda no consumo. Após chuva, famílias atingidas por enchentes e deslizamentos retornam para as casas em Santa Catarina. Rossoni libera recursos na ordem de 70 milhões de reais para União da Vitória.
União é notícia. Giro de notícias.
Meio-dia, 7 minutos. Boa tarde, Carla.
Muito boa tarde, Álvaro. Muito boa tarde, ouvintes. Uma excelente semana e é hora de informação.
Para sobreviver, governo terá que atuar em várias frentes para escapar de crises.
Disposto a chegar a dezembro de 2018, à frente do governo federal, o presidente Michel Temer desarmou a bomba da cassação de seu mandato no Tribunal Superior Eleitoral.
E agora, ainda em campo minado, terá que atuar em várias frentes para tentar escapar das crises de cada dia.
São muitas. O primeiro desafio será reagrupar a base aliada para garantir um núcleo de apoio que impeça a continuidade de denúncia criminal que a Procuradoria-Geral da República deve fazer contra eles em até 10 dias.
Desde o fim de semana, o governo se concentra em conter a debandada do PRB, cuja executiva deve se reunir nesta segunda-feira para decidir se mantém ou não a aliança.
O Planalto acredita que ainda pode manter parte do apoio tucano, apesar de inúmeras denúncias que pesam sobre o presidente.
Para governistas, basta que os ministros do PSDB mantenham seus cargos para que Temer obtenha os votos suficientes no Congresso para rejeitar uma denúncia criminal.
Na segunda parte do plano, o Planalto Planalto pretende mostrar capacidade de reação e aprovar as reformas trabalhista e previdência.
Blindar a equipe econômica do fogo cerrado.
E se esquivar das revelações dos delatores que já falaram ou que negociam a redução de suas penas.
A Procuradoria-Geral da República deverá incluir na denúncia contra o presidente e o ex-assessor Rocha Loures, preso na Papuda, trechos do depoimento que o operador financeiro Lúcio Bolonha Funaro prestou a Dumanas e Polícia Federal.
Ao ser interrogado por um dos delegados do caso, Funaro contou que o ex-ministro Gedel Vieira Lima, um dos principais aliados de Temer, vinha fazendo sondagens sobre a disposição dele para fazer acordo de delação.
Não à toa, o Planalto já pensa em atuar diretamente na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, trocando nomes para garantir que o colegiado deu um parecer contrário à aceitação dessa denúncia e, claro, dos vários pedidos de impeachment que já chegaram à Câmara.
Apesar da absolvição do presidente Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral, a expectativa no Congresso é de que a crise política, econômica e institucional se agrave.
Para tentar atravessar esse cenário de instabilidade, além de se empenhar para barrar a autorização pela Câmara de eventual pedido de abertura de processo contra ele no Supremo Tribunal Federal.
Temer aposta na aprovação das reformas da Previdência e Trabalhista.
Sem o apoio popular, o PMDBista tenta se sustentar em dois pilares: base congressual e mercado financeiro.
A meta é manter a agenda das reformas na Câmara e no Senado.
O governo tem base para tanto, diz o chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha.
A executiva do PSDB marcou para amanhã uma reunião para definir se desembarca do governo.
Os tucanos que defendem o rompimento ressaltam que o partido continuaria apoiando as pautas de interesse do país no Congresso.
Mesmo assim, integrantes da base aliada afirmam que a saída do PSDB, principal aliado no Planalto, seria péssima, porque representaria o enfraquecimento da coalizão governista.
Parlamentares tucanos avaliam que não será fácil para Temer o pós-Tribunal Superior Eleitoral.
Vários deles consideram que o único foco do DEM será conquistar votos contra a perda do mandato.
Com tantas turbulências, o Planalto se contentará apenas com a aprovação da reforma trabalhista nesse semestre e tentará reagrupar votos para a da Previdência após o recesso parlamentar.
Ainda assim, já se fala na base aliada de novas flexibilizações ao texto, como a restrição à idade mínima, para conseguir algum resultado.
Outra preocupação imediata de Temer é com seu ex-assessor Rodrigo Rocha Loures.
Em reunião com o PTB na última quarta-feira, o ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral, explicitou aos aliados, sem citar especificamente o temor de uma delação premiada por parte de Loures, que o governo está acompanhando com cautela a situação.
A expectativa é que, até setembro, quando haverá a troca no comando da Procuradoria-Geral da República, a temperatura vá continuar alta para Temer, já que se espera a revelação de fatos novos por parte de Rodrigo Janot.
A atuação independente, embora afiliada a um partido de base aliada, o senador Armando Monteiro diz estar preocupado com a deterioração das condições de governabilidade.
Apesar do pessimismo quanto ao cenário, parlamentares da base do governo consideram possível preservar a pauta de votações.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, diz que a instabilidade do governo não terá impacto nas votações.
Já a oposição tenta ganhar tempo, apostando no agravamento da crise política.
A aposta é de que a impopularidade das reformas trabalhista e da Previdência aumente as adesões à campanha pela antecipação das eleições diretas. Agora, 12:00.
O empresário Henrique Constantino, um dos fundadores da Gol Linhas Aéreas, relatou a procuradores da República em Brasília que o presidente Michel Temer avalizou uma contribuição ilegal de 10 milhões de reais de suas empresas a políticos do PMDB e a campanhas em 2012, na época em que era vice-presidente.
Em seu relato, Constantino conta que fez o acerto com o ex-deputado Eduardo Cunha, que então o teria levado a Temer para validar o acordo.
No entanto, disse o empresário, Cunha não falou sobre propina na presença de Temer.
Mas sobre o compromisso de seu grupo de empresas de apoiar o partido e o grupo político do vice-presidente, que o segundo Constantino foi entendido como uma forma de avalizar os pagamentos.
Além de Cunha e Temer, o ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, também teria participado do encontro, que não consta da agenda oficial do vice-presidente da República.
Constantino tenta há meses celebrar um acordo de colaboração colaboração premiada.
A assessoria de Temer foi questionada sobre o encontro citado por Henrique Constantino não constar de sua agenda oficial.
Mas não houve resposta.
Também não disse se encontrou-se com o empresário, como ele alega.
Por meio de sua assessoria, Temer disse jamais saber que Eduardo Cunha tenha feito qualquer tipo de acordo com Henrique Constantino.
Os 10 milhões de reais referidos na delação teriam sido pagos depois do encontro, como contrapartida a uma série de solicitações do Grupo Comporte, que pertence à família Constantino, do governo federal e do Distrito Federal, que à época tinha como vice-governador Tadeu Filippelli, do PMDB, também beneficiado pelos pagamentos, segundo o empresário.
A negociação começou em 2016.
No pacote estariam a inclusão de empresas do setor de transportes na política de desoneração da folha de pagamento de funcionários, implantada a partir de 2011 e objeto de leis relacionadas a ela nos meses seguintes.
E também a desoneração do ICMS do querosene de avião no Distrito Federal, aprovada em abril de 2013.
O pacote considerava ainda pagamentos destinados à campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo em 2012.
E facilitação no acesso a dinheiro do Fundo de Investimentos do FGTS, o FIFGTS, controlado por diretorias da Caixa Econômica e sob a tutela do PMDB.
Temer era o principal cabo eleitoral de Chalita, mas nega ter pedido apoio financeiro à campanha.
Segundo Constantino, o pagamento de propina ocorreu por meio de contas e empresas indicadas por Eduardo Cunha, Henrique Alves, o operador Lúcio Funaro e Filippelli.
Outros políticos do PMDB também foram citados pelo empresário.
Pelo menos R$1 milhão destinados a Filippelli teriam sido pagos ao escritório Alcoforado Advogados Associados de Brasília.
A negociação da colaboração premiada de Henrique Constantino começou no fim do ano passado com os procuradores da Lava Jato em Curitiba, onde ele era investigado por pagamentos de suas empresas a Cunha.
Depois de citar pessoas com foro privilegiado nas negociações, o caso subiu para a Procuradoria-Geral da República.
O ex-vice-presidente de fundos de governo e loterias da Caixa, Fábio Cleto, assumiu em acordo de colaboração ter recebido propina para liberar um aporte de R$300 milhões do Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia para a Via Rondon, uma das empresas da família Constantino.
Em dezembro do ano passado, a Gol Linhas Aéreas assinou um acordo de leniência com o Ministério Público Federal no valor de R$12 milhões e assumiu crimes praticados pela empresa.
Agora o empresário busca se livrar de novas investigações na condição de boa pessoa física.
Um dos pontos de entrave na negociação é a definição da multa a ser paga por ele como forma de compensação pelos crimes.
No início deste mês, Eduardo Cunha protocolou na 10ª Vara Federal de Brasília novas perguntas endereçadas a Temer no âmbito do processo em que é investigado por corrupção no Fundo de Investimento do Fundo de Garantia.
Entre elas estão questões citando relacionamento do presidente com Constantino, recebimentos de vantagens por empresas do grupo liderado pelo empresário e supostos pagamentos a campanhas do PMDB.
O ex-deputado questionou se o político tinha conhecimento sobre doações das empresas do fundo da Gol a campanhas do PMDB.
Os advogados de Eduardo Cunha, Henrique do Eduardo Alves e Lúcio Funaro não quiseram comentar as acusações.
O escritório Alcoforado Advogados Associados informou não haver registro de passos de pagamento empresas ligadas a Constantino.
Gabriel Chalita argumenta que recursos da eleição municipal de São Paulo vieram do PMDB nacional, que se responsabilizou pela arrecadação.
A assessoria de Henrique Constantino informou que ele está à disposição das autoridades para o total esclarecimento dos fatos. Meio-dia, 17 minutos, operador de Cunha disse à Polícia Federal que Gedel procurou saber recentemente se ele iria fazer delação.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deverá apresentar denúncia contra o presidente Michel Temer e o ex-assessor Rocha Loures até hoje, segunda.
O texto ainda está sendo alinhavado, mas a tendência é que o Procurador-Geral mantenha as acusações de corrupção, organização criminosa e obstrução à justiça que já pesam contra Temer.
A denúncia deve aumentar a pressão sobre o governo que tem o presidente, 2/3 dos ministros investigados por corrupção.
Os crimes atribuídos a Temer já foram descritos no pedido que deu origem à abertura de inquérito contra ele e Loures no Supremo Tribunal Federal.
Agora deverão ser reforçados pelo resultado do material apreendido no início da fase pública da Operação Patmos e pelo depoimento de Lúcio Bolonha Funaro, entre outras provas obtidas ao longo dos últimos dias.
A denúncia deverá conter ainda o resultado da perícia sobre a gravação da conversa entre Temer e Joesley Batista, um dos donos da JBS, na noite de 7 de março no Palácio do Jaburu.
Nesse contexto, ganham peso as declarações de Funaro sobre o assédio do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que até deixar o governo era um dos dois mais próximos a Temer.
No depoimento à Polícia Federal na semana passada, Funaro disse que o ex-ministro teria ligado algumas vezes para a mulher dele recentemente.
Gedel queria saber se Funaro iria mesmo fazer delação.
Para investigadores, a confissão de Funaro confirma um dos principais trechos da comprometedora conversa de Temer com Joesley, no porão do Jaburu.
Na conversa, Temer indicou Loures para substituir Gedel com liberdade para tratar de tudo com um dos donos da JBS.
O presidente fez a indicação depois de ouvir o empresário que, com o ex-ministro fora de circulação, precisava de um novo interlocutor para tratar dos interesses dele no governo.
Dias depois, o roteiro traçado na conversa com Temer é cumprido à risca.
Loures sai a campo para negociar cargos e decisões estratégicas com Batista.
As conversas foram devidamente gravadas.
Depois de acertos iniciais com Batista, Loures foi filmado recebendo uma mala com R$500 mil de Ricardo Saldi, executivo da JBS, um dos operadores da propina da empresa.
O dinheiro seria a primeira parcela de um suborno que, ao longo de 25 anos, superaria R$600 milhões pelas contas da Polícia Federal.
Os pagamentos estariam condicionados ao atendimento de interesses da JBS e ao sucesso dos negócios escusos da empresa com o governo.
Em relação à gravação da conversa de Joesley Temer, os peritos disseram inicialmente que a análise se arrastaria por mais de um mês.
Mas, logo depois, informaram aos investigadores que o trabalho poderia ser concluído antes do prazo.
Com isso, já não estaria livre para incluir o laudo na denúncia.
O trabalho do Instituto Nacional de Criminalística está sendo mantido em sigilo.
Mas investigadores já emitiram sinais de que a perícia reafirmará que não houve adulteração no conteúdo da conversa.
O próprio presidente já confirmou os trechos centrais da conversa.
Para o procurador-geral, do diálogo publicamente, Temer acabou ratificando de forma extrajudicial a conversa com o empresário.
Para investigadores, as provas recolhidas até o momento são fortes, e isso explicaria a reação do presidente, que não quis responder a nenhuma das 82 perguntas encaminhadas a ele pela Polícia Federal.
Para eles, foi inacreditável que Temer tenha deixado todas as questões em aberto.
Pela lei, o investigado não é obrigado a falar, mas o silêncio indica a ausência de argumentos para dirimir dúvidas e afastar suspeitas.
Para os investigadores, o caso Temer é um dos mais bem documentados da Lava Jato.
Os supostos crimes estariam registrados em cada uma de suas etapas.
A gravação da conversa de Temer com Batista,
a indicação de Loures como interlocutor,
as negociações do ex-assessor com o empresário,
o recebimento da primeira parcela da propina,
e, enfim, a confirmação pública do conteúdo dos diálogos. Agora é 12:21.
A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff considerou que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de absolver a chapa Dilma Temer das acusações de abuso do poder político e econômico foi um reconhecimento da soberania popular.
O Tribunal Superior Eleitoral reconhece que os 54 milhões e 500 mil votos dados a Dilma Rousseff em 2014 são válidos, que o diploma eletivo continua preservado e que os direitos políticos continuam preservados.
O advogado Flávio Caetano disse que o direito foi respeitado e a justiça foi feita.
Sobre a repercussão da decisão do julgamento perante a opinião pública, Caetano considerou que a mensagem que ficará é de que há limites para um processo.
A explicação para a opinião pública é a que foi dada pelo tribunal.
O que se aplicou foi o direito e foi feita justiça, que sempre há limites para um processo e que as eleições têm que ter estabilidade.
Flávio Caetano disse também que o resultado reforça a tese de que o impeachment que retirou o mandato da ex-presidente foi ilegal e que ela seguirá buscando a anulação do processo de impedimento aprovado no ano passado pelo Congresso Nacional. 12:22. ministro da Agricultura afirma que o BNDES errou ao dar muito dinheiro à JBS.
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, defende que fábricas arrendadas à JBS voltem a fazer abates, inclusive com a ajuda do BNDES.
Ele diz que as concorrentes Minerva e Marfrig estudam reabrir unidades fechadas.
O BNDES errou por dar muito dinheiro para a JBS.
Eles foram adquirindo outras empresas, adquirindo plantas no interior e concentrou demais o negócio.
Houve o fechamento de várias plantas no Mato Grosso, por exemplo, algo ruim social e economicamente.
A maioria dos pecuaristas não tem para quem vender. Em determinadas regiões, só tem a JBS.
O concorrente está muito longe.
Para transportar gado para muito longe, há problemas de perda de peso dos animais, o que machuca o gado, dá prejuízo.
Há conversas com vários donos de frigoríficos que estão arrendados à JBS sobre a possibilidade de eles reverem e anteciparem os contratos.
Se não for possível, que no fim do contrato de arrendamento eles mesmo voltem à atividade.
Para isso, será preciso que o BNDES reabra um pouco mais.
Da mesma forma que o banco facilitou para a JBS crescer, é preciso arrumar linhas de crédito para que os pequenos fiquem vivos.
Boi no pasto não se perde, mas quem tem confinamento tem prejuízo.
Quem está com os bois confinados tem que dar alimento todos os dias para que esses bois e todos os dias eles ganhem peso.
Se consegue vender, chega o ponto em que a conversão vai ficando mais difícil.
Mesmo de outros frigoríficos que não são tão grandes como a JBS, que também tem algumas plantas fechadas e vão reabrir.
A Minerva pensa em se mover nessa direção. Marfrig também.
O Banco do Brasil abriu uma linha de crédito para a retenção de bovinos no pasto, porque a comercialização está muito lenta.
O que mais preocupa é a saúde financeira da JBS.
Eles também são muito fortes em leite, frangos e suínos.
Se houver uma parada na comercialização de suínos e aves, a situação se agrava.
Os integrados à JBS, produtores que recebem os leitões, engordam e depois vendem para eles. Estão muito preocupados.
Mais grave ainda é o mercado de aves, que é bastante rápido.
Depois que nasce o pintinho, ele é transferido para as granjas em 45, 50 dias e já está pronto.
Se houver um blackout qualquer, a perda será enorme. Agora, 12:25, um bom almoço para você.
Uma mudança nas regras de aplicação de multas por crimes ambientais promete dar fim ao passivo bilionário que o Ibama acumula em relação a essas punições.
Uma medida que pode se converter em ações efetivas de proteção ao meio ambiente.
A proposta elaborada pelo órgão ambiental já foi encaminhada para a Casa Civil e deve ser publicada nos próximos dias por meio de um decreto.
A nova regra vai permitir que as multas financeiras dadas pelo Ibama a empresas que cometeram crimes ambientais sejam trocadas pelas participações desses infratores em programas de recuperação ambiental.
Ao aderir a essas ações, que serão previamente definidas pelo Ibama, o infrator terá como incentivo um desconto de 60% em relação ao valor total da punição.
Além disso, terá o benefício de participar de um programa de restauração do meio ambiente.
O levantamento realizado junto ao Ibama aponta que entre 2011 e 2016, o total de multas aplicadas pelo órgão chegou a 23 bilhões de reais.
Desse montante, apenas 604 milhões de reais foram efetivamente pagos, o que corresponde a 2,62% do total.
Há casos de multas que tramitam há 15 anos na justiça sem conclusão.
Em média, são aplicadas cerca de 8 mil multas por ano, somando cerca de 4 bilhões de reais anuais de punições.
Os pagamentos, porém, nunca ultrapassaram 4% desse valor.
No ano passado, por exemplo, foram emitidos 4 bilhões e 800 milhões de reais em multas, mas só 104 milhões foram pagos.
É preciso considerar ainda que esse recolhimento não está relacionado apenas a multas dadas em 2016, mas em qualquer período.
As estimativas feitas pelos técnicos do Ibama apontam que com pelo menos 4 bilhões de reais do passivo total teriam boas chances de serem convertidos em programas ambientais de curto prazo.
Para se ter uma ideia do impacto potencial da medida, o orçamento deste ano para o Ibama para suas ações de fiscalização e programas é de 240 43 milhões de reais, mesmo valor do ano passado.
A possibilidade de conversão pode ser realmente o início de uma revolução para as ações de recuperação do meio ambiente.
A petroleira acumula 278 multas nas prateleiras do Ibama, infrações que somam 948,7 milhões de reais.
A conversão de multas pode fazer ainda com que essas punições sejam efetivamente usadas para a recuperação ambiental.
Pelas regras atuais, 80% do pouco que é pago pelas empresas vão parar nos cofres do Tesouro Nacional e de lá não saem.
Os demais 20% vão para um Fundo Nacional do Meio Ambiente, administrado pelo Ministério do Meio Ambiente.
Com a nova proposta, o dinheiro destinado pelas empresas às ações ambientais será depositado em uma conta bancária, provavelmente por meio de um acordo com a Caixa Econômica Federal, e será diretamente vinculado ao programa ao qual está destinado.
Nenhum centavo entrará no caixa do Ibama, do Tesouro ou do Ministério do Meio Ambiente.
A adesão dos infratores poderá ser feita de duas maneiras.
Se quiser atuar diretamente em um projeto de recuperação, sem a participação de terceiros, a empresa punida terá um desconto de 35% no valor da multa.
Esse desconto sobe para 60% quando a empresa decide financiar um programa já acordado com o Ibama, envolvendo a atuação de terceiros.
O objetivo do órgão ambiental é, de fato, atrair empresas para a segunda modalidade, porque terá mais capacidade de concentrar e administrar o resultado dos seus programas de recuperação, evitando que as ações fiquem pulverizadas entre muitas empresas.
Até 2012, o Ibama chegou a aplicar a possibilidade de conversão de multas em ações tocadas diretamente por empresas, mas abandonou a estratégia justamente porque não tinha condições de gerenciá-las.
Além do Ibama, as conversões de multas também poderão ser adotadas pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, responsável pela administração e fiscalização das florestas protegidas no país. Agora meio-dia, mais 29 minutos. E a última, Álvaro. O concurso 1938 da Mega Sena, realizado neste sábado, não teve vencedores. O prêmio acumulou e deve pagar 6 milhões e 500 mil reais no próximo sorteio, que será realizado na próxima quarta-feira. No sorteio realizado em Itatiba, no interior de São Paulo, 24 apostadores acertaram a quina e levarão para casa um prêmio de R$ 65.892,57. Outras 2.220 apostas venceram a quadra, que pagou R$ 1.017,64. Confira os números sorteados da Mega Sena neste sábado: 10, 16, 32, 40, 42, 54. Repetindo: 10, 16, 32, 40, 42 e 54.
Meio-dia, 30 minutos. No próximo bloco, as informações locais. Vem aí nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Um bom almoço para você.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do VAR.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. E para resolver situações emergenciais, conte com o crédito pessoal Omni. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Novo ensino médio, o que vai mudar?
Eu vou continuar estudando geografia, história e filosofia.
Claro, a Base Nacional Comum Curricular contemplará tudo isso.
É verdade que eu vou poder escolher uma área de conhecimento?
Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe.
As mudanças também valem para as escolas particulares?
Valem para todas as escolas do país.
Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Pai. Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$ 2.000 por semana. Um prêmio de R$ 50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
As notícias locais em destaque agora no União é Notícia.
Meio-dia, 32 minutos, nível do Rio Iguaçu atualizado ao meio-dia, 4,32 metros. E hoje comemora-se o Dia dos Namorados, Carla.
O Dia dos Namorados, em alguns países, chamado Dia de São Valentim ou Valentine's Day, é uma data especial e comemorativa na qual se celebra a união amorosa entre casais e namorados. Em alguns lugares, é dia de demonstrar afeição entre amigos, sendo comum a troca de cartões e presentes com símbolo de coração, tais como as tradicionais caixas de bombons.
Em Portugal e Angola, assim como em muitos outros países, comemora-se no dia 14 de fevereiro. No Brasil, a data é comemorada no dia 12 de junho, véspera de Santo Antônio de Lisboa, conhecido pela fama de Santo Casamenteiro. Meio-dia, 33 minutos. E por falar em Dia dos Namorados...
Essa é a quinta data mais animadora para o comércio do Vale do Iguaçu. Como membro da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de União da Vitória, Silvio Vanco. Vamos ouvi-lo.
E é uma data, como você falou, a quinta data já no calendário dos lojistas, e todos estão otimistas em relação às vendas. Aqueles lojistas que se prepararam, e com certeza todos se prepararam, trazendo grandes novidades e presentes alusivos aos namoros, né, aos namorados, presentear as pessoas que a gente tanto gosta nessa data tão especial. Desde aquele primeiro namoro, né, aquele presentinho que se vai dar, que é um ursinho, até aqueles presentes maiores aí, que são para os eternos namorados, né, às vezes já cumprindo uma promessa, alguma coisa já que a esposa ou que o marido pediu, né? Uma sala de jantar, às vezes, um presente grande. Mas todos estão se preparando para agradar as pessoas nessa data tão bacana.
União é notícia.
Meio-dia, 30 minutos. E nesse domingo, a Unidade de Ensino Superior do Vale do Iguaçu, a Uniguaçu, realizou mais um vestibular de inverno. O processo aconteceu em 11 cidades e contou com um grande número de inscritos.
O resultado você confere no portal vvale.com.br. Agora meio-dia, 34 minutos.
E os colaboradores do Grupo Verde Vale de Comunicação, Mariano Onesco e Ricardo Silveira, foram agraciados na noite desta sexta-feira com o troféu Incentivo Cultural e Menção Honrosa. Ela recebeu a homenagem pela dedicação com o jornal O Comércio. Ele, pelo comprometimento com as narrativas e incentivo ao esporte local pela Super Rádio Difusora União e FM Verde Vale.
O evento aconteceu na Câmara de Vereadores de Porto União, com início às 20 horas. Em sua nona edição, o Incentivo Cultural é uma iniciativa do Portal Cultural Tadeu Ribeiro e Tiberíades Produções.
De acordo com Tadeu Ribeiro, idealizador do prêmio, a intenção foi prestar uma homenagem a 15 pessoas de diversos segmentos da sociedade e que são apoiadoras da cultura local e regional em suas diversas formas de expressão. Meio-dia, 35 minutos, boa tarde para você. Está em estudo a possibilidade da ponte Machado da Costa, a conhecida ponte de ferro em União da Vitória, ter rodízio de tráfego de veículos para os horários de grande movimento.
A medida, que é uma reivindicação da população, será estudada pelo Executivo Municipal e pela Polícia Militar de União da Vitória. A conversa deverá ocorrer nesta semana. Meio-dia, 35 minutos.
A quinta semana do meio ambiente da Uniguaçu teve atividade nos dias 6 e 7, contemplando várias áreas com palestras relacionadas ao tema do evento, a crise hídrica. Meio-dia, 36 minutos.
E a Gerência Regional de Educação de Canoinhas, através da Agência de Desenvolvimento Regional, ADR, realizou uma reunião de trabalho com todos os gestores e assessores das 24 escolas estaduais da região.
O encontro teve como objetivo discutir e estabelecer diretrizes para o bom funcionamento de todas as escolas, incluindo planejamento de obras de infraestrutura, compra de materiais e adequação de todas as unidades, visando um trabalho de maior qualidade na educação, tanto estrutural como funcional.
A gerência de educação atende 24 escolas da região da ADR Canoinhas, com 1.200 servidores na educação e mais 12.800 alunos em Tarretode.
Hoje,
meio-dia, 37 minutos.
Hoje, a agência de União da Vitória estará aberta das 9 às 15 horas para realizar o pagamento de contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Inativo, solucionar dívidas, promover acertos de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do cartão cidadão. Meio-dia, 37 minutos.
No dia 4, a Pai de Portunil recebeu na paróquia Nossa Senhora das Vitórias a doação de 60 caixas de leite. A reunião do produto aconteceu por conta de uma ação mobilizada pelos alunos da catequese. Meio-dia, 37 minutos.
O Corpo de Bombeiros de União da Vitória tem novo comandante. Depois de um ano no comando da 2ª Unidade Local, o 2º Tenente Ricardo Augusto Mick passou o comando para o também 2º Tenente Alei, que era comandante da seção de bombeiros em São Mateus do Sul.
O novo comandante falou com a nossa reportagem a respeito de suas expectativas para a função.
É uma experiência nova, eu comando de União da Vitória, uma cidade do maior porte, né? Estou vindo do comando de São Mateus do Sul, município próximo. Espero aí ter uma boa experiência no comando aqui da corporação, uma corporação recente. A nossa sessão aqui tem 3 anos, estará completando 3 anos agora em julho. E vamos batalhar aí para conseguir mais recursos, mais viaturas, até questão de efetivo aqui, que é uma região maior, né? São vários municípios atendidos pela unidade de União da Vitória. O serviço do bombeiro não é exclusivo daqui, né? Então nossa atendimento aí vai até Cruz Machado, Bituruna, demais municípios pouco distantes daqui, né? Então vamos tentar atender da melhor forma possível a nossa população, né?
De certa forma, uma parceria com a corporação de Portunel, né? Que até poucos anos antes da criação do Bombeiro, né, executava os trabalhos aqui no município. Quando há aquela necessidade, há sempre essa parceria entre as duas corporações. Isso é muito importante, né?
Ah, sim, com certeza. A gente sempre tem o apoio do Bombeiro de Portunel, aí na pessoa do Tenente Colo, comandante da seção deles lá. É sempre importante essa troca de serviços, de experiências. A região nossa é grande para ser atendida, então sempre o Corpo de Bombeiros é um corpo, então sempre estamos unidos aí para atender. O interesse nosso é atender bem a população da melhor forma possível, seja a parte do efetivo de Corpo União ou de União da Vitória. O objetivo é unir as duas corporações e atender da melhor forma possível aí a nossa população.
União é notícia.
Meio-dia, 39 minutos. Boa tarde para você. Aconteceu no sábado, no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Porto União, uma feijoada beneficente em prol do Hospital Brás.
E segundo o presidente do hospital, Fioravante Buque, todo o valor arrecadado será destinado às ações do hospital. Vamos ouvi-lo.
Esse evento a gente está arrecadando recursos para o hospital. A gente precisa fazer algumas situações no nosso projeto de preventivo de incêndio, né? E aí, para não precisar comprometer as finanças do hospital, a gente está levantando esse recurso aí para auxiliar. Mas principalmente para a gente reunir a comunidade em torno do Hospital São Brás. A gente tem alguns equipamentos aqui na entrada do salão aí para o pessoal poder ver, analisar, ver como é que funciona um pouquinho a estrutura de equipamentos do hospital e também para trocar ideias, a gente se reunir aí e ficar em comunidade aí junto com o hospital. A gente assumiu a diretoria dia 1º de outubro do ano passado, né, 2016. A intenção desses eventos é justamente trazer a comunidade para o hospital, para abrir as portas do hospital, ver como que funciona o hospital. O hospital é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, né? Ela é uma associação, então muitas pessoas não sabem como é que funciona, se é um hospital particular, hospital público. É um hospital filantrópico, é da comunidade esse hospital. Então esses eventos também são para trazer essa transparência e esse conhecimento para a população, como que funciona o hospital, o que que é, né? E mostrar que o hospital está à disposição da comunidade sempre.
União é notícia.
Meio-dia, 41 minutos. A Agência de Desenvolvimento Regional, ADR de Canoinhas, liberou R$ 347 mil para operações de emergência em 4 rodovias que compõem a região de abrangência: SC-135, SC-120, SC-477 e SC-340. O total da verba foi dividida em partes iguais para amenizar problemas com buracos e a reclamação dos usuários das 4 rodovias. Com isso, cada uma delas vai poder gastar R$ 87 mil somente para tapar buracos e promover serviços de roçada.
O secretário executivo da ADR de Canoinhas, Aloysio Salvatti, disse que a empresa União, prestadora de serviços de União da Vitória, venceu a licitação para fazer a manutenção das quatro rodovias. O serviço na SC-135, segundo Salvatti, começou no dia 2, mas sofreu algumas interrupções por conta das chuvas que castigaram a região durante a semana passada.
O secretário executivo da ADR disse que as ações não podem ser confundidas. Hoje o recurso é só para tapar buracos. Aquele recurso de 10 milhões de reais liberado pelo governador Raimundo Colombo para a 135, quem vai fazer essa licitação é a Secretaria de Infraestrutura e também o DEINFRA. O governador já deu ordem para essa licitação, mas não será feita pela ADR de Canoinhas.
Para a SC-135, além dos buracos, canaletas estão sendo desobstruídas. No quilômetro 3, na parte onde o asfalto foi retirado anteriormente, estamos usando uma motoniveladora, brita graduada e um rolo compactador para deixar o trecho o mais transitável possível. A empresa também está com outras frentes na SC-477 e, apesar dos poucos recursos, o empresário diz que a operação deixará o trecho satisfatório, mas lembrou que paliativo tem tempo de duração.
O governador Raimundo Colombo anunciou no dia 30 de março a liberação de 10 milhões de reais para a recuperação da rodovia SC-135, trecho ligando Matos Costa a Porto União. O governador Colombo definiu a liberação de 10 milhões para lançamento do edital de recuperação da SC-135 entre Porto União e Matos Costa, trecho de 30 quilômetros que terá um reperfilamento asfáltico para garantir tráfego local que tem intensa movimentação de caminhões bitrens.
Também ficou assegurado investimento de 18 milhões de reais para a recuperação do trecho da SC-477 entre Canoinhas e a BR-116, cujo projeto está em fase de adaptação, mas deve incluir obras mais complexas no percurso de 50 quilômetros, até com trechos de terceira pista. Agora meio-dia, mais 43 minutos.
O comitê organizador das comemorações do centenário de Porto União se reuniu na semana passada na sede da Associação Empresarial de Porto União, a ACIPU. O objetivo do encontro foi para discutir a organização e organizar o Festival Gourmet Sabores do Contestado. O evento conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da ACIPU, Associação de Turismo e Ambiente da Tema e empresários do ramo de gastronomia das duas cidades.
O regulamento do festival ainda precisa ser aprovado, mas a data do evento já é conhecida. Na semana entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro. As inscrições iniciam na segunda-feira agora, dia 12, e se encerram na sexta, dia 16, portanto, nesta semana. Elas devem ser feitas na Secretaria de Cultura e Turismo, na Rua 7 de Setembro, 557, das 8 às 17 horas.
Mais informações pelos telefones 3522-0649 e 3522-4593. Meio-dia, 45 minutos. A Agência de Desenvolvimento Regional de Canoinhas realizou nesta sexta-feira, dia 9, nos municípios de Irineópolis, a segunda reunião da CDR, Conselho de Desenvolvimento Regional. O encontro foi realizado na Associação Clube Valões, tendo como tema das discussões melhorias em âmbito regional, como infraestrutura, meio ambiente e saúde.
No início da reunião, foram assinados dois convênios para municípios da região. O primeiro foi o termo aditivo para Irineópolis, na construção de dois poços artesianos tubulares profundos e rede de distribuição nas localidades rurais de São Sebastião do Timbozinho e Colônia Liskoski.
Outra assinatura de convênio foi para o município de Major Vieira, liberando recursos na ordem de R$ 144 mil, dividido em duas parcelas para provimento de link de internet bidirecional e simétrico na velocidade de 30 Mbps, projeto piloto para comunidades rurais digitais, com a finalidade de disponibilizar nas comunidades escolhidas infraestrutura de comunicação, principalmente internet, permitindo o uso da tecnologia e ampliação dos horizontes de atuação individual, coletiva e organizacional. Meio-dia, 46 minutos. Na tarde desta sexta-feira, dia 9, o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, esteve em União da Vitória para a assinatura que liberou mais de 70 milhões para a Prefeitura. O maior percentual do investimento será aplicado nos segmentos de habitação, educação e saneamento.
Só na construção de 500 casas dos conjuntos habitacionais Herbert Voe 1 e 2, no bairro São Sebastião, serão aplicados R$ 37.500.000 em uma parceria entre a Companhia de Habitação do Paraná, Coapar, e o Ministério das Cidades, através do programa Minha Casa Minha Vida. Trata-se de um investimento do governo federal para a cidade. Os recursos estavam praticamente perdidos, sendo recuperados graças à intervenção do secretário.
Confira o que disse o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, à nossa reportagem.
Eu sou um frequentador das redes sociais, principalmente nos finais de semana e no domingo às 19 horas. E às vezes a gente vê determinados comentários que entristecem a gente, porque a pessoa está completamente isolada do que está acontecendo e faz comentários sem nenhum conhecimento. Então hoje foi um evento importante, porque volume de recursos, segundo, o número de pessoas e de lideranças aqui presentes, para que as pessoas tenham conhecimento que nós estamos procurando fazer o nosso trabalho. Nós estamos em crise, nós estamos em dificuldades financeiras no Brasil, mas mesmo assim nós hoje estamos anunciando aqui 70 milhões de investimento. A metade desse investimento vai ficar embaixo da terra, que é saneamento básico, casas populares, 500 casas, isso fruto do trabalho do deputado federal Rossoni, pelo entrosamento e relacionamento que eu tenho com o ministro das cidades, Bruno Araújo. Bruno Araújo é meu colega de bancada. Nós, quando eu estava deputado federal, nós sentávamos na mesma bancada e conversávamos muito. E de repente, eu virei chefe da Casa Civil do Paraná e ele virou ministro. Veja como a vida muda. Nós éramos dois deputados. E hoje ele é ministro das cidades e eu sou chefe da Casa Civil. Aproveitando a posição que nós estamos, União da Vitória ganhou essas 500 casas.
Secretário, o que o senhor enalteceu no seu discurso foi a presença expressiva da comunidade. Diversos espaços da minha cidade, União da Vitória e região estiveram aqui prestigiando este ato, como o senhor evidenciou. Muita gente descrente, entristecida com o cenário político que tem, né, pontuado, né, todos os brasileiros, e hoje as pessoas aqui saindo com um sorriso.
Eu fiquei feliz porque às vezes a gente vem à União da Vitória, anuncia recursos e não existe esse prestigiamento das lideranças. O prestigiamento das lideranças nos ajuda na fiscalização, porque os recursos foram anunciados, os recursos serão investidos e nós precisamos da participação da população para a transparência dos investimentos. Nós vivemos num mundo, num Brasil hoje surreal. E nós no Paraná queremos ser diferentes. O povo do Paraná já é diferente. Nós, governo, temos que ser diferente. Por isso nós temos convocado a população a participar conosco nos investimentos, que são recursos oriundos dos impostos que todos pagam. Então é muito melhor nós sermos transparentes para que a população possa fiscalizar.
União é notícia.
Também foram liberados recursos para a aquisição de máquinas pesadas para manutenção de rodovias e reformas em escolas estaduais e obras no campus local da Unispar. Além disso, Rossoni autorizou reformas em 11 escolas, por meio do programa Escola Mil. Confira as informações com o chefe do Núcleo Regional de Educação aqui de União da Vitória, Ricardo Brunhago.
É um momento de festar, né? Um momento alegre para toda a nossa comunidade escolar, um momento onde os sonhos se transformam em realidade. Porque aquilo que foi planejado, discutido com a comunidade escolar de maneira democrática numa assembleia, vai poder ser realmente transposto dos sonhos se tornando realidade dentro de cada uma das nossas escolas. É aquilo que a comunidade escolar mais queria. É R$ 1.100.000 que o governador Beto Richa, através do idealizador do programa Escola Mil, Rossoni, indicou para a União da Vitória. E aqui, realmente, um momento bastante especial, um momento feliz, festivo, onde nós tivemos a presença do deputado Alexandre Cury também, que sempre está nos apoiando aí em todas as nossas demandas, o Bernardo Carli, o Usen. Então, realmente, é vemos aqui um momento bastante especial com a presença de toda a comunidade escolar. Porque, afinal de contas, esses investimentos realmente estão sendo muito bem transparentes, e o formato com que esse projeto está sendo executado é pensando, pegando os grêmios estudantis, ou seja, todos os alunos, né, nós temos os representantes da PMEP, o pai da escola, nós temos os professores, os funcionários e o diretor. Então, um momento de grande festa, um momento de grande alegria. 5 obras já estão em pleno funcionamento e outras 3 iniciarão em 15 dias.
União é notícia.
Também se fez presente no evento o deputado estadual Bernardo Ribas Carli. Vamos ouvir.
Um dia de festa para a União da Vitória, onde o governo do estado, aqui representado pelo chefe da Casa Civil, o deputado federal Valdir Rossoni, representando o governador Beto Richa, junto com o prefeito Santim Roveda, junto com os deputados Alexandre Cury, deputado Hussein Bacher aqui da União da Vitória, e demais pessoas da comunidade, representantes da administração, enfim, a população da União da Vitória, vindo acompanhar essa liberação de mais de 70 milhões de reais, como nós colocamos nos discursos. Na contramão do nosso país, que atravessa uma assombrosa crise, falta de recursos, e o governador Beto Richa, com muita firmeza, há 2 anos atrás, quando fez toda aquela reforma que foi necessária, hoje nós estamos colhendo os frutos. 500 casas populares, 36 milhões para saneamento básico, brando a cobertura da população, 28, 30% para cerca de 60%, investimentos em infraestrutura, e isso é gratificante para o homem público, poder ver o seu resultado no trabalho. E hoje nós aqui, em nome do governo, viemos dar o recado à população, vim participar e dar a minha singela contribuição. Nós que temos uma amizade com o prefeito Santim Roveda, e quando nos solicitou um recurso para a aquisição de uma mini carregadeira Bobcat, nós fizemos imediatamente para que ele possa estar tendo auxílio ao seu parque de máquinas, e queremos ajudar muito mais. Acredito que estaremos aí mais vezes comemorando mais conquistas.
União é notícia.
E o deputado estadual Alexandre Cury também enalteceu o trabalho do governo do estado na liberação deste pacote de investimentos aqui para a nossa região.
Um grande volume de recursos, quase 80 milhões de reais, 500 casas populares, pela Minha Casa Minha Vida, 37 milhões de reais, investimento em saneamento, vamos aumentar o índice aqui de 28% para quase 70%, uma emenda minha de 450 mil reais para a revitalização da Avenida Manuel Ribas, 200 mil reais do deputado Cali, um bom investimento do deputado Hussein, novas viaturas que estarão aqui a partir do dia 27, todo mundo parabenizando a hemodiálise no momento de crise, que infelizmente os nossos pacientes teriam que ser transportados para Curitiba, Ponta Grossa. Está aqui o doutor Marco Chever, está realizando um bom trabalho, é um grande investimento. O prefeito Santim Roveda está de parabéns pela sua organização, quero estender os cumprimentos a todos os funcionários da prefeitura, porque nada adianta ter um bom deputado em Curitiba se o prefeito não tiver essa agilidade e bons projetos. Então é um dia de festa aqui, eu fico muito agradecido, muito feliz de estar aqui na cidade onde o meu avô nasceu, tem uma relação histórica.
A rádio tem um carinho enorme por ele também, a Super Rádio União.
Sem dúvida, eu tenho um amor muito grande por essa cidade. Então, no momento que o Brasil está passando de crise, de dificuldade, um momento de descrédito com a classe política, você vir a União da Vitória numa sexta-feira à tarde e anunciar quase 80 milhões de reais a fundo perdido, que não é financiamento. O município não vai pagar um centavo de saneamento, não vai pagar um centavo dessas casas populares, não vai pagar um centavo da revitalização do Manuel Ribas, não vai pagar um centavo, são 11 escolas contempladas, 100 mil por escola a fundo perdido. Então, é um dia de festa, parabéns, União da Vitória.
União é notícia.
O deputado estadual Hussein Bacher também reiterou a parceria ao governo do estado.
Parabenizar o governador Beto Richa, através do Rossoni, está liberando recursos dessa ordem para a União da Vitória. Isso só foi possível porque o governador fez o ajuste fiscal do estado, ele foi muito criticado, foi ofendido, humilhado, mas ele disse, lá na frente talvez vão me reconhecer. Enquanto outros estados estão quebrados, não pagando a folha, o Paraná está investindo. Eu, pessoalmente, durante o mês de julho, estarei liberando emendas minhas aqui na União da Vitória também, da ordem de 5 milhões de reais. Isso só é possível, repito, projeto, graças a essa parceria que o governador tem, o carinho e respeito que ele tem por União da Vitória.
Na ocasião, hoje também, o programa Escola Mil estará contemplando 11 escolas aqui de União da Vitória, deputado.
Exatamente. É mais um programa que demonstra vitalidade financeira, né? E esse é um programa importante, porque ele vai resolver o problema, aqueles pequenos reparos, aquelas escolas, aquelas questões do dia a dia. Então está de parabéns o governador por escolher um programa importante para ajudar nossas escolas.
União é notícia.
E a Polícia Militar também será contemplada com uma indicação de recursos e investimentos por parte do governo do estado, como destaca o major Taborda, da 27ª Companhia da Polícia Militar aqui de União da Vitória.
Realmente, hoje é uma muito boa tarde, porque só notícia boa, né, do governo, através do nosso secretário-chefe da Casa Civil e dos nossos representantes, os deputados que aqui presentes, além de todas as verbas já anunciadas, a nossa Polícia Militar, que faz parte da Secretaria de Segurança do governo do estado, também vai ter essa, digamos, esse privilégio, uma indicação do governo que vai realmente ajudar muito aos policiais que resolverem ficar mais um tempo na polícia.
União é notícia.
E o prefeito de União da Vitória, Ron Ventida, comemorou os investimentos para o município.
Ótima tarde. São quase 70, mais 70 milhões. Contando com as 500 casas, com o investimento da Sanepar, mais as emendas dos deputados, entre eles o Simbacre, o Bernardo Carli, o Alexandre Cury, aqui todos junto com a gente, e o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, que está sempre articulando, se movimentando, brigando para que União da Vitória esteja tendo visibilidade e aparecendo junto ao governo do estado, que está nos apoiando e muito. Eu estava em São Paulo, ontem eu tive uma reunião com a Azul, com os diretores, e tive a oportunidade de conversar também com o presidente da Azul, para ver as possibilidades de trazer a companhia para a União Vitória, embora não seja nada fácil, várias necessidades de adequação, mas a gente está sempre brigando em busca de coisas importantes para a União Vitória. E lógico, lembrando que tudo é importante, do mais básico ao maior projeto ao menor.
União é notícia.
Meio-dia, 57 minutos, vamos aos nossos comerciais. Na sequência tem segurança pública.
CYJ203, ondas médias 1.070 kHz. Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni. E para situações emergenciais, conte com o crédito pessoal. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120. Telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Olá, eu sou o Geraldo Luiz Mikovski, técnico administrativo da Sanepar em Ponta Grossa. O meu trabalho e a dedicação a mais de 7 mil colegas tem um objetivo: sua satisfação.
A Sanepar e o governo do Paraná investiram 550 milhões de reais nos Campos Gerais nos últimos anos, garantindo qualidade de vida. Por isso que a Sanepar é uma empresa referência em saneamento no Brasil.
Essa é a nossa dedicação sem limites ao povo do Paraná.
Sanepar e governo do estado.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas mais ou menos, e com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de meio milhão. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União Notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é Notícia.
Meio-dia, 59 minutos. Populares encontraram por volta das 5h30 da manhã desta segunda-feira um homem deitado em um dos bancos da Praça Coronel Amazonas, em União da Vitória. Ao se aproximarem, constataram que ele estava morto. O homem era um morador de rua e as causas da morte foram naturais. O homem foi identificado como Sérgio Reis Costa, de 40 anos. Ele era morador de rua e natural de União da Vitória. E em pouco tempo, em um intervalo de aproximadamente 10 minutos, dois acidentes foram registrados pouco depois das 11 horas da manhã desta segunda-feira aqui em União da Vitória. E além da pequena distância de tempo, os acidentes aconteceram próximos um ao outro no bairro São Bernardo. O primeiro aconteceu no cruzamento das ruas Benjamin Constante e Manuel Estevão. O acidente envolveu um Fiat Palio Weekend e um Fiat Strada, ambos com placas de União da Vitória. Com o impacto da batida, o Palio tombou na via. O motorista sofreu escoriações, sendo atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros de União da Vitória. O condutor da Estrada nada sofreu. Também, agora há pouco, durante essa manhã de segunda-feira, novamente a Polícia Militar de União da Vitória recebeu uma informação de um homem que teria sido ferido por arma branca e que estaria morto próximo a uma plantação de eucaliptos no conjunto Horst Waldraff. Os policiais efetuaram busca, porém o corpo não foi encontrado imediatamente. Em contato com a família do homem, relataram que ele havia saído de casa no domingo 11 e não tinha retornado. Novas buscas nas proximidades foram realizadas e por volta das 11 horas da manhã, o corpo foi encontrado em meio a uma plantação. A polícia isolou a área e acionou a equipe do Instituto Médico Legal para o recolhimento do corpo. Até o momento, o nome do homem ainda não havia sido divulgado. Essas são as informações de agora. Depois tem com Brits, Antônio Brits, mais informações de segurança pública. Vem aí Ricardo Silveira com o Giro do Esporte. A gente se encontra amanhã, ao meio-dia, aqui no União é Notícia. Uma boa tarde para você.
União é Notícia. Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem como perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.